Eu quero dizer, até por experiência pessoal, né, porque já fui gestor municipal de educação, assim como gestor estadual, não é o ideal, né, mas vai se aproximando daquilo que representa, na média, e um pouco mais do que a média das situações brasileiras, algo muito próximo do que aquilo que é necessário para que uma prefeitura municipal implante, abra e mantenha uma vaga para crianças em situação de educação infantil, sobretudo na modalidade pré-escola. Faço um comentário rápido a respeito da meta 2, né, que é toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, né, mas eu considero que a melhor e mais apropriada, até à luz das informações, é toda criança plenamente alfabetizada até o terceiro ano do ensino fundamental de 9 anos de duração. Né? A Priscila mostrou um dado muito interessante que não se pode aligeirar, né, o processo de desenvolvimento de uma criança nessa fase da educação. Ao mesmo tempo que nós não podemos sonegar a essa criança todos os seus direitos e as suas condições de desenvolvimento. O Ministério da Educação, em profundo e amplo processo de diálogo e articulação com a Federação Brasileira, ou seja, com os estados e municípios, está preparando um lançamento de um Pacto Nacional pela Alfabetização das Crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, com 8 anos de idade. Se trata de um trabalho, mais uma vez, que reconhece, em primeiro lugar, que muitas coisas muito boas têm sido feitas pelo Brasil. Não há nenhuma pretensão e ou arrogância da autoridade federal, do Ministério da Educação, de sobrepor ou substituir. Muito pelo contrário, é enaltecer, é reconhecer que muitas coisas extraordinárias vêm sendo feitas no Brasil em matéria de assegurar o direito da alfabetização de crianças. E poderia citar vários, mas cito um, porque no mapa dos problemas relacionados à não alfabetização de crianças até o terceiro ano de idade, o estado do Ceará, por exemplo, é exemplo de muitos estados do Nordeste brasileiro, apontam hoje, pelos dados do IBGE, que cerca de 30, 35% dessas crianças chegam ao final do terceiro ano sem estarem plenamente alfabetizadas. Isso é real. O estado do Ceará, que há poucos anos atrás, questão de 5, 6 anos, tinha um índice que era exatamente nesse patamar, conseguiu, por uma política coordenada entre estados e municípios e através de um sistema muito bem articulado, estabelecer uma diminuição desse fracasso, vamos dizer assim, relativo dessas crianças e, portanto, assegurando o êxito de todo o seu processo. Então, o Brasil tem dado mostras importantes e inspirado nessas demonstrações que o Ministério da Educação articula hoje um programa que nós chamamos Alfabetização na Idade Certa. Chamamos Alfabetização na Idade Certa, inclusive, em homenagem a muitas iniciativas como Ceará, Minas Gerais, estados outros como São Paulo, Paraná e muitos outros estados brasileiros que têm focado esse objetivo e tem conseguido fazer realizações de excelente resultado. O Programa Nacional de Alfabetização em Idade Certa, que se insere no Pacto Nacional pela Alfabetização de Todas as Crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, ele basicamente é um programa de formação de professores. Alguém estava dizendo aqui, acho que foi um pouquinho antes da nossa conversa, que se temos que valorizar isso que nós devemos chamar de pedra angular do sistema educacional, porque é mesmo uma pedra angular, os 3 primeiros anos do ensino fundamental, ela bem resolvida, essa fase, resolve o antes, que é a educação infantil, e resolve o depois. E nós, eu estou absolutamente seguro, senadores e os que acompanham essa audiência, o Brasil tem todas as condições de, a curto prazo, resolver esse débito e assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas. E se nós somos capazes e seremos capazes de resolver isso, com formação e valorização do magistério relacionado aos 3 primeiros anos do ensino fundamental, materiais didáticos bem estruturados. E vejam que é a primeira vez que os livros didáticos voltados ao primeiro, segundo e terceiro ano estão chegando agora no ano de 2013, em janeiro de 2013, às escolas públicas brasileiras, como algo focado no ciclo de alfabetização, conforme comanda exatamente as diretrizes nacionais curriculares do ensino fundamental. Então, é um programa que representará investimentos enormes do Ministério da Educação, uma grande coordenação de esforços, e eu tenho absoluta convicção de que, associado ao programa de formação, um sistema que também foi colocado de monitoramento. Nós não podemos falar de metas educativas sem que ela seja monitorada. E dentro do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, nós estamos preparados com o INEP de fazer a avaliação da proficiência e dos avanços do desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Dentro do processo formativo, né, dos professores, os 300 mil professores que são os professores alfabetizadores no Brasil, mas mais ainda, no segundo ano, uma avaliação do estado, do estágio em que se encontra cada criança brasileira, cada uma delas, e no terceiro ano, uma prova geral, menos para avaliar a proficiência, o desenvolvimento das crianças, mas para consagrar o cumprimento do pacto. Porque um dos pontos importantes, eu sei que já tem que chegar aqui à finalização da minha fala, é que quando falamos de plano de educação, que deve estruturar focos, estratégias e objetivos, os planos de educação eles devem se caracterizar como leis de responsabilidade educacional. E, portanto, o próprio Plano Nacional de Educação, que está para ser aprovado aqui no Congresso Nacional, ele deve demandar a construção de planos estaduais e planos municipais de educação que responsabilizem o agente público em relação ao atingimento de metas e objetivos próprios de cada localidade no Brasil. E, claro, né, com os apoios complementares num sistema de cooperação para que, no caso, o governo federal e os governos estaduais possam, inclusive, suprir supletivamente as dificuldades relacionadas ao atingimento das metas de equidade que foram claramente demonstradas. A senadora Ana Amélia, aqui na antessala, antes conversava conosco a respeito de dados preliminares divulgados agora, né, obtidos pela imprensa. Eu queria até dizer que eles não foram divulgados, mas obtidos pela imprensa a respeito de taxas de repetência e de evasão no ensino fundamental e no ensino médio, e que mostram exatamente as dificuldades que haveremos ainda de enfrentar. Mas mesmo em relação ao ensino médio, eu gostaria de dizer duas coisas importantes. Primeiro que olhar com cuidado os dados relacionados à Prova Brasil, que são bastante diferentes dos dados do Enem, né? Não quer dizer que nenhum nem outro sejam bons e que nenhum nem outro estão dizendo que as coisas estão bem em termos de... Mas são diferentes, porque no caso da Prova Brasil, não há nenhum estímulo objetivo para que o estudante prepare ou se prepare para fazer a Prova Brasil. É diferente no Enem. O Enem hoje é uma porta democrática de acesso ao sistema de educação superior, como todos nós sabemos bem, e ele já revela, na sua própria estruturação, uma indução muito positiva a respeito daquilo que nós imaginamos que deve ser a essência de um ensino médio contemporâneo aos requisitos que uma juventude está aí. Uma juventude que está hoje a demandar muito menos na escola, muito menos informação, porque a informação está em toda parte, quer dizer, pelo computador, pela internet, pelas lan house, mas uma escola que prepare jovens a serem pesquisadores, que sejam descobridores do próprio conhecimento e, portanto, um desafio novo para a própria escola e para os professores brasileiros. O Enem começa a induzir, né, na medida que, na sua estruturação, acaba sendo uma prova, né, que submete alunos do ensino médio, basicamente, a sua capacidade de relacionar informações, estabelecer uma visão crítica a respeito do conhecimento. Eu acho que, portanto, ele ainda terá, nos próximos anos, um efeito indutivo importante. Mas não é só o Enem. Nós temos hoje no Ministério da Educação o programa Ensino Médio Inovador. Melhor chamaria se chamássemos Inovações no Ensino Médio. Quer dizer, o Ministério da Educação hoje tem uma linha de apoiar todos os projetos bem constituídos e bem argumentados relacionados a inovações no ensino médio. E temos tido resultados extraordinários também nessa área. Vou dar um exemplo. A rede de educação média, de ensino médio do estado de Pernambuco, adotou um procedimento completamente inovador de organização, gerenciamento das escolas do ensino médio, que hoje começam a se estabelecer como um paradigma positivo que tem sido adotado, inclusive, em outros estados brasileiros. Rede pública. Nós não estamos falando de rede privada. E aqui faço um comentário lateral, já mais uma vez pedindo a licença, por já tocou faz tempo aqui a campainha, mas o Fernando traz aqui uma reflexão muito importante, necessária, mas ela traz também uma provocação que precisa ser meditada, né? Ao colocar os dois Brasis em matéria de educação, e aqui eu entro um pouco na provocação, provocando, né? A escola particular, primeiro que é uma demonstração de que sabemos fazer educação de boa qualidade. Tá pronto. É uma educação feita por brasileiros, não são por outros, embora a escola seja particular. Então está aí uma chave de possibilidades educacionais interessantes. A escola particular, evidentemente, que ela é boa, porque ela é seletiva, né? Assim como as escolas técnicas estaduais e federais são entre as primeiras nos rankings quaisquer que se faz no Brasil, porque elas também são seletivas. E, além de serem seletivas, proporcionam maior exposição ao trabalho educacional para os seus alunos. São, em geral, escolas públicas de ensino médio profissionalizante que trabalham em tempo integral, têm um conjunto de outras possibilidades e, por isso, vão bem. Mais uma demonstração de que sabemos fazer educação de qualidade e a chave do nosso processo não está, no meu modo de entender, pensar que a escola pública é incapaz, porque ela é capaz. Né? Os problemas são de outra natureza e que o segredo da solução está nas escolas privadas. Eu não vejo nisso, né? Primeiro porque escola privada no campo da educação básica deve ser apenas uma opção eventual para as famílias, né? Apenas uma opção, porque, e não a regra no país, né? E acho que o sistema que ele fez alusão, do ProUni e tudo mais, como uma espécie de financiamento público, né, para que houvesse um processo de mais liberdade de escolha, na educação básica isso não é apropriado. Não há um mercado competitivo, nem podemos imaginar a educação básica como uma espécie de mercado. Na nossa visão, toda e qualquer escola pública brasileira deve garantir os direitos de aprendizagem, os direitos de desenvolvimento de todas as crianças. E é assim que tem que ser, toda e qualquer. Não pode ter nenhuma exceção. Da mesma maneira que nós não podemos admitir que nenhuma criança fique sem estar alfabetizada ao chegar no final do terceiro ano do ensino fundamental, nenhuma a menos, todas necessariamente, da mesma maneira o Brasil tem que ter a coragem de construir as condições necessárias para, primeiro, enunciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A Priscila fez alusão a esse ponto, as expectativas de aprendizagem. Nós temos procurado dizer direitos, exatamente para reverter e subverter aquilo que o próprio Fernando disse, né? Responsabilizar crianças e a sua própria, e jovens e a sua própria condição social por um eventual fracasso. A responsabilidade não é deles, embora educação também seja trabalho e deve ser também trabalho da família. Agora, a responsabilidade nossa, e nós estamos trabalhando nisso, é de enunciar com clareza quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para cada fase e cada etapa da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso o Brasil, de alguma maneira, veio demorando a fazer. Vamos fazer isso e começamos a fazer isto esse ano. Já adianto que o Conselho Nacional de Educação receberá, ainda no mês de setembro, a proposta original do MEC para debate público, enunciando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de crianças no ciclo de alfabetização. Portanto, encadeando a cada momento a sequência didática, a sequência de conhecimentos e desenvolvimentos que toda criança brasileira tem que ter como direito subjetivo, e que abre a fixação dos direitos, dos deveres objetivos do poder público de uma maneira geral, né? E também do conjunto da sociedade. Eu tenho a impressão, senador, peço desculpas mais uma vez por ter avançado muito, né? Se tivermos a oportunidade de um debate, poderia ter chance de complementar com mais informações e mais algum esclarecimento. Obrigado.
Agradecemos a exposição feita pelo secretário César Calegari, e penso que fomos bastante justos, já que a palestra da Priscila Cruz teve 9 minutos de excesso de tempo, do Dr. Fernando Schuller, 6 minutos, e do nosso secretário, 9 minutos. Portanto, já que o assunto é educação, e é sempre um tema que precisa ser mais abrangente e com mais profundidade analisado, eu penso que o tempo excedente contribuiu para que nós tivéssemos mais informações e as apresentações fossem mais consistentes em termos de amplitude. Eu quero também saudar aqui o assessor especial do ministro da Educação, Dr. Rolf Hackbart, que nos distingue com sua presença. E antes de passar a palavra à senadora Ana Amélia, eu quero fazer aqui dois comunicados. O primeiro é de que recebemos correspondência eletrônica da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, que promove a primeira edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal e visa premiar as melhores iniciativas de educação fiscal que trabalham a importância social do tributo e das receitas públicas, assim como a qualidade do gasto público, com a participação de pessoas jurídicas, como escolas estaduais, municipais, universidades, entre outras. O período para as inscrições iniciou-se em 17 de maio e vai até o dia 15 de agosto, e a solenidade de premiação ocorrerá dia 20 de novembro aqui em Brasília. Os senadores que desejarem uma cópia da correspondência eletrônica poderão se dirigir à secretaria desta comissão ou consultar a página de divulgação do evento. Também comunicamos aos senhores senadores e senadoras o recebimento do ofício do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, deputado Newton Lima, comunicando que o prazo para indicação de pessoas ou entidades para concorrerem ao prêmio Darcy Ribeiro de Educação da Câmara dos Deputados na versão de 2012 encontra-se aberto desde o dia 9 de maio, com término previsto para o dia 30 de maio do corrente ano. Portanto, já na próxima semana. Os senadores que desejarem uma cópia do ofício poderão se dirigir à secretaria desta comissão. Pela ordem regimental, nós temos agora a palavra concedida à senadora Ana Amélia, que é autora do requerimento, para fazer suas manifestações e questionamentos, e depois está inscrito o senador Ciro Miranda também para apresentar suas observações e seus questionamentos. Se demais senadores desejarem, solicito que se identifiquem para que eu possa fazer o registro. Senador Inácio Arruda também e Lídice da Mata. Vamos fazer assim, primeiro ouviremos a senadora Ana Amélia para aí ouvirmos os palestrantes e em seguida os demais senadores já inscritos. Por favor, senadora Ana Amélia, com a palavra.